Boa noite, queridos amigos que fazem esse estudo Coexistências. Sejam bem-vindos a uma linda aula, muito, muito profunda, muito com enormes variações que teremos hoje. Veremos um dos principais autores da literatura russa no nosso trabalho de hoje. Vamos primeiro a Boituva conversar com o professor Clailton. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 10 de abril. O tema foi o personagem que escreveu seu autor. Recebemos nessa aula um antigo escritor italiano, Luigi Pirandello. Ele demonstrou em seu conto A Tragédia de um Personagem um pouco dos diálogos que escreveu, que desenvolveu com elementos não humanos. No início do texto, ele informa que nas manhãs de domingo dava audiência aos personagens de sua história. O Pirandello diz que no último domingo entrou em seu gabinete um pouco mais tarde que de costume. Ele havia recebido um longo romance e ficou até às 3 da manhã lendo as considerações que lhe sugerira uma das suas personagens. Apresentava o livro um pobre homem, um certo doutor Fileno, que acreditava ter encontrado o remédio mais eficaz para toda espécie de males, uma receita infalível para se consolar a si mesmo e a todos os homens de toda e qualquer calamidade pública ou particular. Logo depois, ele esclarece que se trata de um método. O método do Dr. Fileno consistia em olhar para algo do presente como se já estivesse no passado, como um arqueólogo do futuro olhando para o que acontece agora. O Dr. Fileno não pensava em ir ao passado buscar ensinamentos para o presente. O que ele propunha era transportar-se ao futuro para de lá olhar este presente de agora como se fosse passado. Consideramos que esse deslocamento proposto pode até funcionar para algumas pessoas. Não será para todos, nem sempre, mas em alguns momentos, para algumas pessoas, talvez funcione. E não se trata de algo fácil. Muitos de nós, presos às questões vividas no presente, teriam dificuldades se tentasse fazer o que ele propõe. Em um exemplo, ele diz que, diante da morte da filha, o pai, consideraria que já haviam se passado mais de 100 anos do óbito, e, afastando o infortúnio de seu tempo presente, acomodaria tudo em um passado distante. O Pirandello diz que, ao entrar em seu escritório naquela manhã, notou um rebuliço, uma movimentação diferente. O Dr. Fileno, aquele personagem do livro que ele havia lido na madrugada, se introduziu entre seus personagens e elas tentaram enxotá-lo. O próprio escritor tentou mandá-lo embora, mas no final acabaram conversando. No meio do diálogo, o Dr. Fileno disse: "Ninguém sabe melhor que o senhor que somos personagens vivos, bem mais vivos do que aqueles que respiram e que se vestem. Menos reais, talvez. Nasce-se para a vida de tantas maneiras. Você bem sabe que a natureza se utiliza dos instrumentos da imaginação humana para prosseguir a sua obra de criação. Quem nasce graças a essa atividade criadora do espírito humano é destinado pela natureza a uma vida muito superior a de um ser nascido em um ventre mortal de uma mulher. Quem tem a sorte de nascer personagem pode zombar da própria morte, pois nunca há de morrer. Morrerá o escritor, o homem, a criatura não." Esse discurso do personagem, ele vai na contramão do usual que a humanidade construiu historicamente, principalmente aqui no Ocidente. No entanto, isso é parte da nova linguagem que vai proliferar com as inteligências artificiais, de muitas formas e muitas direções. A vida será enriquecida de muitas maneiras, para muitos lados, e diferente do que vivemos hoje, em 2016. E em pouco tempo, o que vivemos hoje será visto como nós olhando para a Idade Média. O doutor Fileno diz ao Pirandello que é muito difícil para um personagem em um mundo construído por humanos ir além de certos limites. Ele reclama do nome que seu escritor lhe deu. Diz que seu fim foi indigno. Reclama por ter desposado a Graziella e aponta muitas outras coisas que não gostou. Acha que o autor deveria pagar por todos esses delitos com lágrimas. O doutor Fileno faz essas críticas porque ele quer mudar de autor. Ele quer que o Pirandello o receba e escreva sua história. Mas o escritor, o Pirandello, se recusa a assumi-lo como personagem. E no desenrolar da conversa, diz para ele, olha, aplique aí no seu problema, na sua vida, a sua teoria, né? Aplique em seu próprio caso o que você está propondo aí para resolver os males. Ah, observem agora. Um escritor que costuma dialogar com os personagens criados por ele para seus contos está aqui dialogando com um personagem que ele não criou. E que pertence a um livro que ele não escreveu, ele apenas leu. Esse tipo de fenômeno ocorrerá com muito mais frequência a partir de agora. Personagens de Dias Gomes, por exemplo, poderão retornar em novelas atuais. As inteligências artificiais encontrarão caminhos para isso, conectivos. A nossa forma de interagir com tudo isso, passará por mudanças também. Talvez não acharemos justo quando alguém pegar o alienista de Machado de Assis e levar o Dr. Simão Bacamarte lá para o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Porém, com as estradas que serão construídas, essas migrações ocorrerão a tal ponto que em muitos contextos e lugares a questão do tempo já não fará mais sentido. O contexto estará diluído. São possibilidades. Imaginem as contribuições que isso poderá fazer para a humanidade, em desenvolvimentos, aprofundamentos, horizontes para a alma. Alguns poderão ir para muito longe e para lugares perigosos. Então, é preciso que seja feito de maneira responsável, criteriosa, com uma série de cuidados éticos, epistemológicos, filosóficos. O tanto quanto possível. Considerando esses elementos, existe um caminho belíssimo aí pela frente para seguirmos. Ok, professor? Obrigado. Finalizo.
Obrigado, Clailton, por esta longa resenha. Vamos trabalhar. Alunos que fazem ao vivo já sabem que sempre recebem um presente muito bonito. O presente de hoje é realmente muito bonito também. Ah, onde é que eu botei o videozinho? Ué? Ah, só um pouquinho. Ah, sim, já voltei aqui o videozinho. Tem que fazer um prefácio a isso. Durante o ano passado, né, nas nossas aulas avançadas, fizemos muitas ilustrações com base na música clássica, vocês lembram, muito bonitas. Exploramos desde a partitura, a coreografia, a posição dos instrumentos no palco, muitas coisas. Só que a música é muito extensa. Hoje, por exemplo, vou mostrar mais um trecho para vocês disso. Mas esse trechinho que vocês vão ver pede por contextualização. Alguns consideram a ópera uma chatice. Parece um grupo de atores lá no palco berrando um mais alto que o outro. E aqui no Brasil a ópera ela tem um espaço bem restrito, o público muito pequeno. Isso se deve principalmente ao fato de não se entender o que é uma ópera, o que ela está tentando conversar, o que é, qual é a proposta de uma ópera, só isso. A hora que a pessoa começa, tem uma cena, não sei se vocês lembram desse filme, é muito antigo esse filme, Uma Linda Mulher, filme bonito que com uma mensagem bem interessante, hein? Bem interessante. Esse filme tem uma cena na qual ele vai apresentar para a menina o que é uma ópera. E ele explica para ela o que é uma ópera. E ela, então, fica muito emocionada. Aquilo acontece muito quando se é contextualizado, né? Aí tudo que Bizet faz, Rossini, e tem tantos, Bellini, Donizetti, Strauss, Mozart, o grupo é grande. A ópera tem um libreto. O libreto é um pequeno roteiro que vai dizer o que que vai acontecer lá. Então, você vai acompanhando pelo libreto. Você sabe, então eles estão agora representando tal coisa. O que eu vou usar é uma licença poética, tá, pessoal? Aqui estamos entre nós, então, uma licença poética. Olha, vamos usar um vice-conceito. Você vai até uma festa e a festa está muito chata. E quem convidou é um amigo seu, fez um jantar, tal, depois de passar uma longa enfermidade. Você não vai desfazer do seu amigo. Mas está insuportável, está te dando dor de cabeça. Então, a esposa dele se aproxima, agradece que você foi, que é tal. E você ali, com aquela cara de paisagem, massageando a têmpora lateral, porque já está com dor de cabeça, querendo ir embora. A ópera é isso. É essa voz que foi silenciada dentro de você. Se essa voz pudesse se pronunciar exatamente agora, como é que ela faria? Para alguns, ela daria um grito ali. Já chega, eu quero ir embora daqui. Para outros, ia começar a chorar. Dizer, ah, que tortura. Depois de uma semana de trabalho, eu tenho que vir numa festa assim. Meu Deus, quanta chatice. A ópera é isto. É esta voz que foi silenciada. Ela vai se pronunciar de maneira livre. Então, por isso, às vezes parece grito. Às vezes parece um lamento, é assim, a ópera é isso. Então, quando quem vai a uma ópera, ele vai olhar a paisagem, geralmente é um cenário muito bonito, os atores se movendo, se movimentando, e vejam meu, não falei cantor, eu falei ator, porque é um teatro a ópera. Então eles ficam para lá e para cá, mas sobretudo, se perguntar assim, tá, mas o que que eles estão expressando? Aí é a voz. Aí a voz dele, que dá todo o tempero, a alma da ópera é a voz. Ela se pronunciando, e isso é interessante, porque às vezes o personagem está triste e a voz é alegre. Quer dizer, há uma discrepância. É assim mesmo? O propósito da ópera é isso. É dizer coisas que de outra forma você não diria. Então, ela é muito rica. E ela foge completamente à nossa linguagem comum. A ópera, ela, sabe, ali a região norte da Itália, é por ali que ela começa a aparecer, isso lá século XVI, finalzinho, mais ou menos século XVI. E aí tem aqueles grandes que começam a aparecer, né? Verdi, Puccini. Olha, quem fez a viagem de estudos à Toscana lembra do Puccini. Ele gostava muito daquela aldeia onde nós ficamos lá no, na Toscana, Viareggio, né? O nome dela, Viareggio, linda aldeia, bem ao norte da Toscana. Lá Puccini gostava muito de compor, tinha queridos amigos lá, fez óperas lá. Wagner é outro. Wagner é um dos grandes da ópera, né? Homenageado por Nietzsche. Mas tem tanta gente, tem as óperas modernas que exploram a crítica do decafônica, né? Shostakovich, aquele pessoal todo. Mas o que eu vou mostrar para vocês é um clássico. Então, lembrem, prestem atenção principalmente à voz do cantor, do ator. Ele vai representar, vocês vão ver que tem cenário, ele anda para lá, anda para cá. Mas se vocês querem saber o que se passa na alma dele, quem vai dizer, no caso da ópera, é a voz. Tem aquelas classificações, mas vocês não precisam se preocupar, soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor. Eles classificam, né, o tipo de voz, barítono ou baixo, de acordo com o timbre, com a força e o acompanhamento. A orquestra durante a ópera é um show à parte. É muito bacana. A orquestra, ela funciona, sabe como? Se a gente pudesse continuar nessas imagens que eu estou colocando, a orquestra seria mais ou menos um mensageiro. Então, vai começar uma cena que é dramática. O que que a orquestra faz? Ela dá entrada à dramaticidade. Então, o público já sabe, opa, vai acontecer alguma coisa agora muito séria. Ou um tom fúnebre. Então, a gente sabe que vai entrar logo, logo um barítono ou um baixo, às vezes um contralto junto com o tenor, vão entrar ali, mas a orquestra anuncia, ela diz, olha, preparem-se que vem um tom triste. Outras vezes ela finaliza. Então o ator, cantor, ele vai até um ponto e ele para. E ele entrega para a orquestra. Diz, agora você termina isso aí do jeito como você quiser. O que é um desafio para o maestro. É um desafio porque ele precisa fazer a sequência de algo que é interpretado em voz. Não é tarefa muito simples. Olha, tem muito mais coisas, mas assim, abreviando, porque nós vamos ver agora e por questão de tempo, é isto. Separei para vocês uma das partes mais lindas, mais espirituosas, leves da ópera. Se um dia você tem um amigo que quiser ser apresentado à ópera, minha sugestão é, leve essa ópera. Ele vai gostar. Vocês sabem, os que são mais antigos aqui no curso, sabem que durante um tempo, quando você ia ao dentista, o dentista fazia às vezes, inclusive, do médico da cidade, fazia cirurgias. Ele não tinha médico, o dentista era o próprio médico. Antes do dentista, porém, havia um outro profissional que fazia cirurgias também. E era muito apreciado na comunidade, que é o barbeiro. O barbeiro era um personagem assim. Ele, inclusive, fazia extração dentária. O barbeiro tinha essas. Eu estou contando isso porque essa peça, o barbeiro de Sevilha, como a gente diz aqui no Brasil, né? Ele vai apresentar-se assim. Ele é um faz-tudo ali. E a peça ficou famosíssima. O Barbeiro de Sevilha, né? A peça do Fígaro, que é ele. Fígaro, ele é um personagem que ficou tão famoso que outros compositores, como por exemplo Mozart, também pega o mesmo personagem, o Fígaro, e bota lá na peça dele também. Então tem muitas peças nas quais o Fígaro aparece. Fígaro é o barbeiro. Nessa peça em especial, que é a mais famosa, o Fígaro é uma criatura bastante cômica. Ele é extrovertido, ele é um homem cheio de vida, cheio de ideias, ele ajuda as pessoas, ele gosta da cidade dele. É muito bonito assim, ó, o papel do Fígaro nessa peça, O Barbeiro de Sevilha. E ele ajuda o casal, né? O conde, que fica se aproximando ali da Rosina, fica disfarçando, ele usa muitos truques, ele é bem ardiloso. Mas graças ao Fígaro, ele consegue juntar o casal nessa ópera. Muito bonito. Separei para vocês um dos trechos mais bonitos e lendários desta linda homenagem poética que estamos fazendo neste momento à ópera. Vou então partilhar a tela para que juntos possamos ver esse trecho da peça O Barbeiro de Sevilha. Ivan Turgenev. Este autor, ele surge com uma obra que não era uma de suas principais obras. Se vocês depois procurarem, logo verão que ela não está entre as principais obras. Não para seus leitores, mas para a vida dele, talvez tenha sido a principal obra. Já ele era um homem maduro, 42 anos, quando ele escreve. Só que para entendermos bem o conteúdo do que virá agora, precisamos recuar um pouquinho para entender melhor a vida do Ivan Turgenev, e seus aspectos importantes. Primeiro, ele era um homem que não precisava trabalhar para viver. Ele era de uma família muito, muito rica na Rússia. A mãe dele tinha uma propriedade de terra tão grande. Dentro daquela terra, só para se ter uma ideia da dimensão e da fortuna que a família dele tinha, havia mais de 5 mil servos morando lá dentro. Sei que o nome servo soa estranho, né? É que eram praticamente escravos. Aliás, o próprio escritor Turgenev foi preso por ter se oposto a isso. Sua obra, além do livro que o tornaria famoso, que já era um ataque, ainda no, nas despedidas, no velório de um outro grande escritor russo, que era Gogol, ele lançou um manifesto lá e aí prenderam. Ficou cerca de um ano preso, mas como era de uma família muito poderosa, deixaram que ele saísse e fosse embora dali. Havia muitos problemas naquela ocasião no país dele. Ele amava o país dele. E tanto é que o Turgenev, ele era um autor com 30 e poucos anos, ele lia latim, ele lia no latim perfeitamente, no grego, falava vários idiomas, o francês de uma maneira impressionante. Era um homem de uma cultura extraordinária. E por volta, ele estudou primeiro na Universidade de Moscou, depois foi para São Petersburgo, terminou o curso dele, e então, como a maioria dos jovens que tinham condições naquela época, ele vai para a Europa. Havia uma divisão muito grande naquele país, na Rússia, sobre esse aspecto. Boa parte dos intelectuais achava que o modelo a ser seguido era o modelo europeu, não era o modelo deles. Eles se achavam bastante arcaicos para a cultura europeia. E a gente sabe que isso são os modismos de época, porque muitos se basearam exatamente nos escritores russos, não é? Mas na época dele, ele era um homem muito cortês, muito inteligente, fácil de conversar. E logo ele vai para a França. Aliás, ele passou a morar 6 meses na França, 6 meses na Rússia. Lembrem, era uma outra época. Os anos 1800, ele precisava ir de trem, uma viagem que levava talvez 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias. França, passava Berlim, né, na Alemanha, Polônia, Bélgica, Bélgica, Polônia, depois entrava na Rússia. Assim, era uma viagem longa. E claro que Ivan Turgenev, pelo dinheiro que tinha, ele não ia. Havia vagões de luxo, vagões dormitórios, vagões que tinham todo o conforto. Provavelmente havia até aqueles vagões salões, né? Então isso tornava a viagem dele mais confortável, mas ele vivia indo e vindo. Como amava seu país, sua gente, sua terra, suas tradições, ele, ainda que falasse muitas línguas, ele gostava sempre de publicar, como esta obra que eu tenho em mãos, primeiro em russo, depois as traduções. Na França ele faz muitos amigos. E Flaubert agradece ele em cartas. Flaubert, nos piores momentos, ia conversar com Ivan, os dois eram muito amigos. Outros vários escritores, James, Havia muitos, e alguns que também existiam na época, mas não sabemos se eles chegaram a ter contato, como Balzac e outros lá. Eram dessa época. Agora vem um dado interessante e surpreendente e que vai fazer todas as diferenças. Certa ocasião, estava na Rússia e eles iam receber uma compositora, cantora de ópera, que era Pauline. E ela era de origem espanhola, francesa. O seu marido, que era bem mais velho, mais de 40 anos, o Louis, estava lá o casal, e o Ivan Turgenev vai até lá. Nunca mais essa mulher saiu da vida dele. Nunca mais, de forma alguma. Até os últimos dias da vida dele. Ele tinha 25 anos, ela tinha 22 anos. Ela já era conhecida, ela já era famosa como cantora, como intérprete, excursionava pelo mundo. E ele era um jovem muito rico, estudante, intelectual, querendo, entrando nas letras. Em breve ele se tornaria um dos escritores mais importantes da época dele. Mas ali ele era um amigo da Pauline. Ficaram muito, muito amigos. Na verdade, ficaram muito mais que amigos. Muito depois da morte dele, foi encontrado em Berlim. Por isso, sempre eu recomendo aos colegas, quando forem à Europa, para tomarem um bom tempo, passem pelos sebos. Olha, diários de Wittgenstein foram achados em sebos. Muitas coisas, relíquias, quadros famosos foram achados em manuscritos. Olha, Kierkegaard se achou nos escombros de uma casa no norte da Europa. Muitas coisas. Ah, quando alguém vende uma casa daquelas antigas na Europa, com suas bibliotecas imensas, quem é que vai vistoriar cada livro, abrir? Não é, não se faz isso. Então, dentro de uma caixa, num sebo em Berlim, encontrou-se as cartas pessoais que Ivan Turgenev e Pauline trocaram, cartas apaixonadas da parte dele. Ele amou profundamente essa mulher e a respeitou profundamente. Os amigos mais próximos sabiam desse amor todo. Provavelmente o próprio marido dela sabia, o Louis. Mas ele era muito amigo do casal, muito amigo. Nunca mais se separaram. Ele visitava o casal e ajudou, inclusive, financeiramente o casal. Eles tinham quatro filhos, a Pauline com o Louis, sendo que a filha mais velha ele praticamente tomou como filha dele, o Turgenev, que era Louise. É uma história muito bonita, não é? Ele viajava com esse casal pela Europa, nos concertos. Turgenev era um homem muito, muito bem apessoado, um homem bonito para os padrões de época dele. Ele teve vários relacionamentos, inclusive antes de conhecer a Pauline, ele tinha tido um relacionamento, ele teve uma filha, que passou a conviver com os quatro filhos desta mulher que ele amava muito, que amou a vida inteira. Ele ajudava nessas viagens, pagava provavelmente contas também, não é? Era difícil, era tudo muito caro. Depois, mais tarde, ele comprou uma casa bem perto da casa desse casal. Hoje é um museu. Quem for à França, nos arredores de Paris, vai encontrar tanto a casa dela quanto a casa dele, com muitos documentos, uma série de coisas que testemunham uma época muito bonita. Essa relação de amizade durou uma vida inteira. Esse amor dele por ela, muito profundo, durou uma vida inteira. Nas cartas que agora temos como registro, sabemos desse amor imenso. Um amor muito profundo, que sempre respeitou procurou respeitar, procurou entender os limites, não é? E ele era amigo, um amigo da família, muito querido, dos quatro filhos desse casal. Ah, ao final da vida, o Louis, marido da Pauline, morre poucos meses antes do Turgenev. O Turgenev teve um câncer de medula. Na época, só o que se podia fazer eram cuidados paliativos para aliviar dor, né? Morfina e para aliviar dor, banhos, repouso, era o que se podia fazer. E o marido da Pauline morre, o Louis, e o Turgenev passa a ser cuidado por ela, né? Morre na casa dela, com 64 anos, uma coisa assim. Então é levado de trem para o enterro na Rússia, que foi uma comoção na época, uma vez que era tido como um dos maiores escritores. Ele é elogiadíssimo por outros escritores, uma referência em literatura, principalmente aqui no Ocidente. Um homem com a capacidade de acessar a alma humana com poucas vezes. Bem, após essa contextualização que eu fiz, longa, eu tenho em mãos a obra que Turgenev, ele escreve, Ivan Turgenev, ele escreve aos 42 anos, já muito conhecido, uma obra tida, não é uma das maiores obras dele, não é a obra que o consagrou. Mas depois desse contexto que eu fiz, os senhores entenderão o quanto ela é relevante. O nome da obra é Primeiro Amor. O personagem central, Vladimir, tem a mesma idade que ele. Tem uma história muito semelhante à dele. Há muitos graus de parentesco entre eles. E isso não termina aí. Temos alguns elementos muito importantes. Em especial, durante o trabalho que estamos fazendo, eu pediria a vocês para observar como o Turgenev vai nos mostrar que, ainda que tenhamos ligações muito profundas e muito próximas com outros seres humanos, e a ligação que ele tem aqui com a Zenaida, que é uma princesa que vocês verão, uma princesa pobre, viu? Não é uma princesa rica, cheia de glamour, não. Ela e a família dela alugam, eles vão numa viagem de verão, alugam uma propriedade, eles têm muitas posses no livro, e num quartinho, num puxado, do outro lado do jardim, a Zenaide e a família dela alugam, mas porque não tem mais onde ir. Na época, muitos príncipes empobreceram, havia uma nova burguesia surgindo, de fidalgos, na Rússia, e muitos contrastes aqui que ele vai mostrar no livro, entre outras coisas, um livro de época. Então, ela era uma princesa pobre. A mãe dela, inclusive, pede à mãe do rapaz para que dê uma acolhida a eles, para que proteja, algo que não era incomum naquela época. Mas fidalgos, como os pais do rapaz, sentiam que isso era quase um. Além de um constrangimento, ter que acolher um príncipe empobrecido, que não tinha nenhum direito que comer, também estender a mão e proteger numa inversão de situações que eles não estavam acostumados. Então vamos diretamente ao livro. Há muitas questões aqui que durante o estudo eu vou pontuando para os nossos elementos. A primeira observação que eu gostaria de chamar a atenção é que, por mais que tenhamos ligação direta com outros seres humanos, é muito provável que tenha passado de modo distraído, que nós temos provavelmente muito, muito mais relações com outros elementos não humanos, com outros elementos que não temos nem como qualificar se são ou se não são humanos, do que propriamente as nossas relações com seres humanos. Ora, se for assim, como podemos nos enganar tanto, nos distrair tanto de uma máxima como essa ao longo dos séculos, dos milênios? Havia razões para isso, que levou, entre outras coisas, a um antropocentrismo muito sufocante, não é? Sufocante. O homem, o ser humano, praticamente passou a viver ilhado por ele mesmo. Ninguém construiu essas ilhas a não ser ele mesmo. E agora, com as linguagens, as coexistências baseadas em linguagens, isso começa a se diluir. Pois vejam no livro dele o quanto ele vai nos mostrar um grande amor, que, aliás, o próprio autor teve pela Pauline. Lembra muito, vários momentos aqui, vai lembrar muito isso. E, no entanto, ainda que ele a cada passo lembrasse dela, a maior parte das relações dele, vejam se foi exatamente com ela. Eu tinha então 16 anos. Isso aconteceu em 1833. Coincide com o próprio escritor. Eu morava em Moscou com meus pais. Eles tinham alugado uma dacha, uma casa, um cottage, né? Perto dos portões de Kaluga, em frente ao lindo jardim. Eu estava me preparando para entrar na universidade, mas estudava pouco e não me apressava. Ninguém cerceava minha liberdade. Eu fazia o que eu bem entendia e, sobretudo, depois que me livrei do meu último preceptor francês, o qual não conseguia de maneira nenhuma se habituar à ideia de que ele caíra na Rússia como uma bomba e passava dias inteiros estirado na cama com uma expressão irritada no rosto. Meu pai me tratava com carinho indiferente. Minha mãe quase não me dava atenção, embora não tivesse outros filhos além de mim. Preocupações de outras ordens o absorviam. O pai dele ele descreve como um homem bonito, um homem cheio de vida, gostava de galopar, gostava de viver, gostava de se deslocar, viajar. E a mãe, ele descreve como alguém muito restrita às questões da casa. Ele conta que o pai era altivo, corajoso e um homem que falava abertamente sobre a democracia, sobre você ter suas próprias ideias, sobre você construir suas coisas. Assim ele descreve o pai dele. Lembro que naquela ocasião, uma imagem de mulher, o sinal de um amor feminino, quase nunca tinha surgido em minha mente, com traços definidos. Ele disse que ele procurava por isso, mas ele não tinha uma imagem, não tinha uma idealização disso. Ele idealizava, mas era o sentimento. Observem os elementos não humanos, os elementos metalinguísticos, os elementos derivativos das coexistências aqui aparecendo. Certo dia, ele conta que onde eles alugaram essa casa para passar uma temporada, de um lado havia uma pequena fabriqueta de papel de parede barato. Várias vezes eu ia lá olhar e aquele descreve como aquelas pessoas viviam, mostrando problemas muito sérios que só iam se aprofundar e que algumas décadas depois fariam com que Alexandre II, na Rússia, acabasse com essa questão dos servos, que eram praticamente escravos, né? Camponeses sem direito algum. Sabem quantos eram naquela ocasião? 22 milhões de seres humanos. Viviam em condições de escravos. Então ele descreve isso logo no início, como é que eles viviam fazendo isso nessa fabriqueta de papel. Considerem o contraste. Ele e os pais, não é? Ali, no livro ele não tinha irmãos, mas o escritor, Turgenev, sim, tinha um irmão mais velho que ele. Aqui na obra, não. É só ele sozinho e os pais, que tinham tudo. levaram criados para lá, levaram a governanta para lá, todo o conforto. De um lado isso. E de outro lado, uma família muito pobre. Uma senhora, que era uma princesa, com seus filhos, alugaram um outro lado, uma peça, e chamava atenção. Eles ficavam constrangidos de ver aquilo. Como pode uma princesa viver assim, sem nada, sem com o mínimo, passando necessidade? Bem, vamos ver o que acontece. Certo dia, umas 3 semanas depois, as persianas da janela daquela casa lá dos fundos se abriram. Revelaram rostos de mulher. Alguma família tinha se alojado ali. Eu lembro que naquele mesmo dia, durante o almoço, mamãe indagou ao mordomo quem eram nossos novos vizinhos. E ao ouvir o sobrenome da princesa, Zasiekna, de início exclamou, não sem um certo respeito, ah, uma princesa, mas depois acrescentou, deve ser mais uma pobre qualquer. Ele disse que chegaram os coxas, né, puxado a cavalo, e que eles não tinham nem a mobília própria, que estavam colocando lá, mostrava toda a pobreza que eles estavam vivendo. O pai dele ouve tudo isso, mas fica em silêncio, como ele geralmente costumava fazer. Ele diz que um dia, caminhando por ali, ele se aproxima, estava caminhando de cabeça baixa. De repente, ouvi vozes. Olhei para o outro lado da cerca. Fiquei petrificado. Um espetáculo estranho apareceu diante dos meus olhos. A poucos metros, numa clareira entre arbustos verdes de framboesas, estava uma menina alta e formosa, num vestido de listras cor-de-rosa e com um lencinho branco na cabeça. Em torno dela se aglomeravam quatro jovens. Ela batia alternadamente na testa deles com florzinhas pequeninas, brancas, brincando. Ele disse que ela era muito espirituosa, muito bem-humorada. Nos movimentos da menina havia algo encantador, cativante, carinhoso, engraçado e meigo. Quase dei um grito de admiração e de prazer, e tive a impressão de que naquela hora daria tudo no mundo só para que aqueles dedinhos encantadores também batessem na minha testa. Rapaz, ei, rapaz, exclamou de repente uma voz ao meu lado. Acha que é permitido ficar olhando assim para mocinhas estranhas? Ele ficou todo envergonhado, que alguém pegou de surpresa ele olhando encantado aquela garota. Ah, ele disse que tomou um enorme susto. Vi enormes olhos cinzentos num rosto comovente, cheio de vida, e de repente todo aquele rosto começou a tremer, começou a rir. Sobrancelhas se ergueram de um jeito meio engraçado. Fiquei vermelho. Apanhei as coisas no chão e, perseguido pelo riso estridente, sem maldade, fugi para o meu quarto. Joguei-me na cama e cobri o rosto com as mãos. Meu coração dava pulos. Eu estava muito envergonhado e também estava alegre. Sentia uma emoção que nunca experimentara. Depois de descansar, penteei-me, escovei a roupa, desci para o chá. A imagem da menina permanecia na minha frente. O coração tinha parado de pular, mas se contraía de um jeito agradável. O que há com você? Perguntou meu pai. Senti vontade de contar tudo, mas me contive. Apenas sorri por dentro. Antes de me deitar para dormir, sem que eu mesmo soubesse, porque rodopiei 3 vezes, num pé só. Passei pomada no cabelo, deitei e dormi a noite inteira como uma pedra. Antes do amanhecer, acordei por um instante, ergui a cabeça, olhei à minha volta em êxtase. Adormeci outra vez. Vocês observaram quantos elementos não humanos nós temos aqui? A maior parte dos pensamentos, das próprias interseções com seres humanos que usam como mediação o que não é humano. Jardim, do Turkenev, ele costuma fazer longas descrições do jardim. Os livros dele trazem muito dos jardins, das flores, dos lugares, elementos não humanos. E ali, geralmente, muitas coisas acontecem. Nessa obra, principalmente, muitas coisas acontecem no jardim. E se retirarmos todos esses elementos não humanos, o que sobra? O que fica? O ser humano com interseção a outro ser humano, isso será o suficiente sem todas essas coisas não humanas? Estou falando também daquelas coisas híbridas que precisam de uma parte nossa, de seres humanos, e outras não nossas para poderem se constituir. Mas somando tudo, não somos a minoria numérica, a minoria em intensidade, muitas vezes, inclusive em importância, são os dilemas da nossa época. Alguns deles, há outros. Entender as linguagens de coexistência com esses seres todos ajuda o ser humano a sair dessa ilha, quebrar esse isolamento que o flagelou de todos e de si mesmo. Para mostrar de modo mais enfático isso, eu gostaria de partilhar com vocês uma pequena obra inglesa. Essa obra, ela Mend and Make Do, significa remendar e improvisar, seria uma tradução livre disso, Mend and Make Do, de Bexy Butch. Ela trouxe a voz que vocês ouvirão, que está contando todos esses fatos, que é uma espécie de autobiografia, é da Lynn Scofield. Muito interessante. Sabe o que essa diretora fez, a Bexy Bush, lá na Inglaterra? Ela retirou o ser humano. Nós não veremos mais o ser humano, mas nós veremos tudo ao redor. Vamos fazer um paralelismo aqui. Eu acabei de falar que Turgenev, ele mostra a relevância de todas as coisas ao nosso redor e o quanto isso é fundamental para a nossa própria interseção com outros seres humanos. O jardim, o caminho, os pensamentos, os sonhos, inúmeras coisas. Pois o que essa diretora faz é só mostrar isso de uma outra forma. Ela diz, ok, então vamos pegar só essas coisas que o escritor está dizendo e vamos deixar o ser humano de fora para ver se é assim mesmo. Vejam o que acontece então.
No embarrassment. Nothing like that today about asking a man to go to bed with you or get in the hot tub with you. You know, it's not the lads doing it now, it's the girls. I mean, it wasn't done when I was young. They treated us like ladies, you know, I mean, first kiss. Slow. I remember cutting my mum's curtains up to make a frock. My mum came. She shouted, "Where's my curtain?" Then another time, I said to my sister, I said, "Will you lend me a pair of your silk stockings?" She said, "No," she said, "I will not." So, of course, I went to the cupboard, got my mum's packet of gravy browning, and I put it all over my legs. And Tom, that was one of my boyfriends, and he said to me, "What's the matter with your legs?" You've got all brown stuff. He never asked me out again.
Como pode, em meio a tantas coisas como estas que vimos agora, alguém se colocar sobre o centro de tudo? Ele se achar o fundamental em tudo, o elo para qualquer coisa, o elemento fundante. O que fez com que ele se percepcionasse dessa forma? A ponto de se colocar no poder de vida sobre outros seres, de decisão sobre outros seres, ou pelo menos achar que é assim. Mas é assim de fato que isso funciona? Observaram quantas coisas? Temperaturas diferentes, formas diferentes, conteúdos diferentes, funções diferentes, conversando entre elas o tempo todo. Na clínica, quando atendemos pessoas que estão fortemente tracionadas, se sentindo muito infelizes, não raro, esses elementos todos ao redor desaparecem. E ela fica girando como um peão ao redor dos próprios problemas, ensimesmada, dizendo que ela é infeliz, que só coisas ruins acontecem com ela, que ninguém a entende, coisas dessa natureza. Observem agora o que ocorre usualmente, isso não é uma regra, com pessoas que estão bem, que estão em paz, que estão de bem com elas e com o mundo. Observem como tudo ao redor se ilumina. Como tudo ao redor começa a fazer sentido. Como essas flores, livros, seres não humanos e humanos também, e outros que não sabemos o que são, começam a interagir com essa pessoa. Como o mundo se expande e se enriquece. Do ponto de vista também da infelicidade, isso ocorre, eventualmente ocorre, mas com outros códigos e outras relações. Não se trata apenas de acordar os seres, ou de nos acordar nos seres, para os seres. Isso é apenas uma parte desses elementos. Vamos ver como continua a obra Primeiro Amor. Então, ele, desde a primeira vez que vê, assim como Turgenev, na Rússia de então, quando tinha 25 anos, e vê Pauline pela primeira vez, também nunca mais deixou dela. Esse amor que vamos ver no livro, assim como o amor dele pela Pauline, são tão fortes, são tão profundos, que parece que nada do que acontece no caminho consegue balançar isso. Nos dois casos, isso seguirá a vida inteira, até o final. O papel do que está com eles some, às vezes se torna transparente, às vezes dialoga e vai em outra direção, às vezes povoa de muitos lugares. Às vezes eles sabem utilizar isso e muitas vezes não. Vamos ver. Como eu posso ser apresentado a ela? Foi meu primeiro pensamento ao despertar, antes do chá. Fui ao jardim, mas não me aproximei demais da cerca e não vi ninguém. Depois do chá, passei algumas vezes pela rua em frente à Dacha, casa, né? E de longe espiava as janelas. Pareceu-me ver seu rosto atrás da cortina e, assustado, me afastei depressa. Mas eu preciso ser apresentado a ela, pensava, enquanto perambulava sem rumo pelo terreno. Bom, ele diz que precisou sair e a mãe dele recebe uma carta da vizinha, escrita com uma gramática sofrível. A mãe não gostou nada disso. E aí ela pede para o rapaz ir até a casa, então, dessa princesa de idade que está lá com a família dela, para convidar, fazer a boa vizinhança e convidá-la para vir tomar um chá com ela, para poderem se conhecer e conversar. Ele disse que imediatamente foi até lá, não é? Diante do pedido da mãe dele. Bom, Enquanto ele falava com essa senhora, que era uma princesa, uma senhora de idade já, e que ele acha tudo desagradável ali. Ele observa ao redor tudo mofado, móveis velhos, estragados, as roupas, a comida. Havia ali um criado e ele vê que eles estavam com sérias dificuldades. Era muito longe do mundo dele. O escritor mostra isso não num elemento que vai nos dizer, puxa, como o ser humano pode ser mau. Não é esse a intenção dele. A intenção dele é mostrar que esses príncipes empobreceram nessa nova sociedade, que agora tinha outros que estavam tendo recursos, como a família dele, que tinham pequenos comércios, terras, que estavam mudando de mãos isso aí. E que grandes injustiças continuavam, tanto na família dele quanto ao redor. E que mesmo esses que empobreciam não conseguiam ver. Estavam ilhados. Bom, então, essa princesa mais idosa recebe, fala com ele. Ele não vê aquela garota, não acha em lugar nenhum ali na casa. E essa mulher diz para ele, para não fazer cerimônia, porque eram pessoas muito simples, e ele notou que eram realmente, nem poderia ser de outra forma. É muito simples mesmo, pensei, sem conseguir conter a aversão e lançando um rápido olhar para sua figura desagradável. Até a higiene ele criticava. Ele queria ir embora dali, né? Naquele instante, uma outra porta da sala foi aberta, de sopetão. Na soleira surgiu a menina, que eu vira na véspera, no jardim. Ergueu a mão e no rosto cintilou um sorriso. E essa aí é minha filha, disse a princesa, apontando para ela com gesto de cotovelo. Apontando para ela com gesto de cotovelo. Zinaida. Esse é o nosso vizinho, Zinaida. E você, senhor? Como se chama, se me permite perguntar? Ele disse, Vladimir. Respondi, levantando-me e ciciando de leve por causa da emoção. Bom, a partir daí, tudo ali ao redor volta a fazer sentido. Todas as coisas que ele há pouco tinha aversão, que ele não gostava, que sentia até um certo nojo, agora é tudo diferente. Completamente diferente. São os mesmos objetos e, no entanto, já são outros. A jovem princesa, olhando para mim, disse: O senhor está ocupado agora? Perguntou sem tirar os olhos de mim. De maneira nenhuma. Poderia me ajudar a desembaraçar a lã? Venha comigo, venha ao meu quarto. Acenou com a cabeça para mim e saiu da sala. E eu fui com ela. No quarto onde entramos, os móveis eram um pouco melhores e estavam arrumados com mais bom gosto. De resto, naquele momento, eu não conseguia observar mais nada. Movia-me como num sonho e sentia em todo o meu ser uma espécie de bem-estar tão intenso que me deixava à beira do estupor. A jovem princesa sentou-se, pegou a lã vermelha, enovelada, e depois de apontar uma cadeira para mim, desatou com cuidado a meada de lã e colocou-a na minha mão. Fez tudo isso em silêncio, com uma espécie de preguiça jocosa e com o mesmo sorriso radiante. Ele disse que não conseguia parar. O coração dele parece que parava e voltava a funcionar. Começou a enrolar a lã no papelão dobrado e de repente me iluminou com um olhar tão claro e ligeiro que sem querer já baixei meus olhos. O que o senhor pensou sobre mim ontem, senhor Valdemar? Disse ela. Perguntou depois de esperar um pouco. Certamente o senhor me censurou, não foi? Vladimir Valdemar. Eu, princesa, não pensei nada. Como eu posso, respondi embaraçado. Escute, retrucou ela. O senhor ainda não me conhece. Eu sou muito estranha, sabe? Quero que sempre me digam a verdade. Soube que o senhor tem 16 anos. Eu já tenho 21. Veja, sou muito mais velha do que o senhor. E por isso o senhor tem de me dizer sempre a verdade e me obedecer, acrescentou. Olhe para mim. Fiquei ainda embaraçado. Apresentei-me. Teve um momento em que a menina se distrai e fica cultivando o novelo de lã, desatando, afastando linhas. Nesse momento, ele tem a oportunidade de observá-la com toda a sua alma, com todo o seu coração. Aproveitei-me deste fato e me pus a observá-la, primeiro de modo furtivo e depois com ousadia cada vez maior. Seu rosto pareceu-me ainda mais encantador do que na véspera. Tudo nele era bonito, inteligente, meigo. Estava sentada de costas para a janela, protegida por uma cortina branca. Um raio de sol atravessava a cortina, banhava com uma luz suave seus cabelos aveludados, pescoço inocente, os ombros cruzados, curvados. E eu olhava para ela, que parecia tornar-se próxima e cara a mim. Ficaria um século sem sair daquele quarto, sem me mover de lugar. Mal sabia ele que já fazia mais ou menos isso, o tempo que ele estava ali. Ia tomar uma bronca muito grande quando retornasse para casa. Ela então o surpreende, não é? Ela diz: como o senhor olha para mim? Falou bem devagar e me ameaçou com o dedo. Fiquei vermelho. Ela está entendendo tudo, está vendo tudo, passou pela minha cabeça. E claro, como poderia não entender e ver tudo? De repente veio um barulho do quarto vizinho, o tilintar de um sabre. Zina! Gritou a princesa da sala. Um rapaz, e essa princesa tinha muitos admiradores já, mal chegou ao lugar e já tinha. Um rapaz trouxe um gatinho para ela, um gatinho pequenino. E ela, na mesma hora, levantou, ficou toda feliz, foi cumprimentar o rapaz bem mais velho, com um gatinho, não é? Um ussardo, de rosto rosado e olhos protuberantes. O sardo era um soldado da cavalaria ligeira, mas também é um termo usado para um homem viril, forte, jovem, né? Esse era o sardo, que se escreve com H, que ela descreve aqui. Então ela o cumprimenta, o rapaz, fica feliz com o gatinho e tudo. E este jovem fica a um canto observando tudo, meio que paralisado com tudo aquilo. Observe o mundo ao redor. Observe o testemunho que os elementos, com relação a tudo que se passa, eles dão em si mesmos, para os outros e então conosco. E a nossa leitura com relação a isso, que muitas vezes é completamente disparatada, que é, por vezes, completamente desconectada do que está se passando. Como vamos saber disso? Qual é o critério? Qual é a acuidade que temos também de discernir essas coisas? Não há uma resposta pontual aqui. Essa resposta é processual. Ela se dá nos vínculos que fazemos ao longo da historicidade nossa e do contexto. De repente, através da porta aberta no vestíbulo, bateu em meus olhos a figura do nosso lacaio. Ele fazia sinais para mim. O lacaio era um serviçal. Era um homem que levava mensagens, fazia mensagens, fazia pequenos serviços nas casas. Não tem o tom pejorativo que depois adquiriria, né? Era uma figura importante no contexto da Rússia de então. E cumpria, muitas vezes, uma figura melhor existencialmente do que a de um servo, que geralmente era um camponês que não tinha direito algum. Se vivia como um escravo. Ele fazia sinais para mim. Mecanicamente saí ao seu encontro. O que foi? Perguntei. Sua mãe me mandou buscar o senhor. Respondeu num sussurro. Está zangada, porque o senhor não voltou com a resposta. Ele não se deu conta do tempo. Ele achou que estava ali há muito pouco tempo e não estava. Ele então disse para a princesa que ele precisa ir embora imediatamente. E disse para a mãe dela, que também era princesa, que a senhora terá a bondade de nos visitar depois. Sim, diga isso para sua mãe, meu rapaz. Senhor Valdemar, não deixe de nos visitar de novo, gritou Zinaida, e riu mais uma vez. Por que ela sempre está rindo? Eu pensei. Enquanto voltava para casa, acompanhado do lacaio, que não me dizia nada, mas andava atrás de mim com ar de censura, minha mãe me repreendeu e mostrou-se surpresa. O que eu poderia ter feito tanto tempo na casa daquela princesa? Bom, a princesa então veio visitar a mãe dele, a senhora, né, a mãe da menina, e pede ajuda a ela. Pede ajuda, pede para que essa senhora interceda pelos filhos dela, pela família dela, junto a pessoas poderosas. Isso que o Turgenev descreve aqui foi um momento constrangedor para muitos que não entenderam essas passagens. Muitos desses príncipes viviam até a mais profunda ruína. Eles não entendiam que agora eles não tinham mais recursos, mas procuravam manter as aparências, manter roupas, manter tudo que eles podiam que lembrasse ainda. Muitos viviam assim. E esta outra classe agora que subia, como a desse rapaz, observava tudo isso, às vezes com desprezo, às vezes com constrangimento e geralmente com respeito. No fundo, eles estavam trocando de lugar e havia muitos trocadilhos existenciais sobre isso. Ah, bom, então ele vai ao jardim. O jardim é o lugar que ele mais vai. Só que agora ele vai resoluto. Não é? A mãe dele não gostou nada. Disse, olha, não há como termos relação com essas pessoas. Ele entendeu o recado da mãe. Não precisou falar abertamente com ele. Então ele vai até o jardim e promete que não vai se aproximar mais da menina. Vai ficar longe dela. Ele tem muitas coisas a fazer ali. O que acontece? O jardim, todos os seres que habitam o jardim, todas as coisas, das estrelas do céu, os pássaros, as flores, a brisa, tudo isso, não servem de mediação. Uma força irresistível me arrastou de novo para lá. Assim que eu me aproximei da cerca, eu avistei Zinaida. Desta vez estava sozinha. Tinha um livro nas mãos e caminhava lentamente por uma vereda. Nem notou minha presença. Estive a ponto de me afastar, mas mudei de ideia e tossi. Ela se virou e não parou de andar, afastando com a mão o largo lenço azul do seu chapéu de palha redondo. Olhou para mim, sorriu de leve, cravou de novo os olhos no livrinho. Observe que mesmo quando nós tratamos de elementos humanos, de conexão humana, outros elementos não humanos participam todo o tempo. Vamos ver a mão, o largo lenço azul de seu chapéu de palha redondo. Cravou de novo os olhos no livro. Criaturas não humanas. Que nós, seres humanos, classificamos, catalogamos, medimos, pesamos. Dissemos o que são, para que serve, a duração, o valor e muitas outras coisas. Durante muito tempo, em boa parte da humanidade, achou-se que ao fazer isso, estávamos fazendo com relação a coisas e fora de nós, porque dividimos isso. Isso não faz parte de nós. Está fora de nós. Fechamos a ilha, da pele para dentro é que somos nós. E isso são coisas, não tem o mesmo valor que nós temos. essas coisas todas estão a nosso serviço, etc, etc. Então vem autores como Ivan Turgenev e nos diz: é assim mesmo? Mesmo quando estamos apaixonados e só temos coração, mente e alma para uma outra pessoa? Acham mesmo que é assim? E ele enche o cenário ao nosso redor, todo o tempo. Nós tropeçamos em flores, tropeçamos em cercas de madeira, em campinas, nós tropeçamos na brisa, nós tropeçamos em chapéu azul com suas fitas coloridas, em livros, nós tropeçamos em tudo isso. Ele nos diz: tudo isso é parte de nós. Parte de nós. Só que a nossa mente agora se construiu de uma tal forma que para desaprender ou reaprender, redesenhar isso, será preciso um estudo muito profundo. Será mesmo? Será mesmo? É provável que neste momento muitos de nós já estão fazendo tudo isso sem sequer se dar conta. Quando você chega em casa e no seu vaso de flor, você observa a flor, vai trocar a água das suas flores, coloca uma água com delicadeza, com cuidado, cuida as flores, remove as folhas que caíram mortas no vaso. Fica feliz ao colocar as flores. A luz do sol vem pela janela sobre as flores. E em vários momentos, não perdemos completamente a noção de divisão das coisas. Parece tudo integrado. Vejo, já estamos vivendo muitas vezes isso. A questão é que sempre vivemos isso, provavelmente, desde sempre. Muito do sofrimento humano, muitos dos dilemas humanos ocorrem exatamente dessa divisão, dessa fratura que empobrece a alma humana em momentos que ela mais precisa, às vezes, dessas vizinhanças todas. Muitas vezes é assim. Ah, o pai dele vê também a menina lá brincando, observa, admira a moça, que é muito bonita, a Zinaida, e faz uma reverência cordial a ela, retorna para dentro de casa, não é? A menina fica acompanhando o pai do garoto com os olhos. Para todos ali é estranho. Para todos é uma descoberta. Para todos tudo é diferente e novo. Bom, muito do que nós estamos vendo nesse rapaz, muito, o próprio escritor viveu na vida dele. Essa palavra que ele usa, melancolia, ele viveu décadas enquanto acompanhava a Pauline, cantora de ópera, compositora, na amizade profunda e no amor imenso que ele sentiu por ela a vida inteira. Uma mulher que era casada, para aqueles padrões de época, ele nunca conseguiu se afastar dela. Muito antes de ficar doente, usando a terminologia médica, que ele teve um câncer na medula e aí se mudou para a casa dela. Muito antes disso, ele já morava com aquela família. Eles eram tão amigos, ele era tão amigo dela, do marido dela, do Louis, dos quatro filhos, que o tinham como uma espécie de parente muito próximo. Ele nunca se casou. Turgenev nunca se casou. Ele viveu. Ele se muda para a casa dela. Ele ocupa o andar de cima na casa dela. Provavelmente por ser muito rico, ajudava a família financeiramente, ajudava na educação, principalmente a filha mais velha dela, a Luiz, que o queria muito bem. Ele vive lá. E essa palavra melancolia o acompanhava muitas vezes. Muitas vezes. Para os amigos, o mundo era completamente diferente, não é? uma França muito diferente, eles entendiam isso como uma grande amizade, respeitosa, e era, né? O amor profundo que ele tinha pelo Paulinho não desfazia de qualquer coisa outra. E ele soube, sabe-se lá com que forças, levar isso com todo o respeito que ele podia, de todas as formas. Nós não sabemos muito sobre como ela aconteceu, como isso era para ela. Né? Sabemos que pelas cartas ela tinha conhecimento pleno que ele a amava profundamente. As cartas que foram encontradas mostram um amor muito profundo. Passei a noite inteira e a manhã seguinte numa espécie de embotamento melancólico. Ah, lembro que tentei estudar e peguei o livro de Kaidanov, mas em vão. As páginas, as linhas espaçadas do famoso tratado passavam ligeiras à minha frente. Li 10 vezes seguidas as palavras: Júlio César se distinguia pela bravura militar, sem entender nada. Eu larguei o livro. Antes de jantar, passei de novo pomada nos cabelos, vesti outra vez a sobrecasaca e a gravata. Para que isso? Perguntou minha mãe. Você ainda não é estudante de universidade? E, aliás, só Deus sabe se vai passar nos exames. E por acaso, faz tanto tempo assim que mandamos costurar uma jaqueta para você? Vão chegar as visitas, sussurrei quase em desespero. Que disparate você está dizendo, grandes visitas essas. Visitas eram as vizinhas, as princesas, não é? Meu pai ficou sentado ao seu lado durante o almoço e tratou a vizinha com a elegância e a cortesia serena que eram peculiares ao meu pai. De vez em quando olhava para ela e ela de vez em quando olhava para ele, mas de modo estranho, quase hostil. A conversa entre ambos era em francês. Lembro que fiquei admirado com a pureza da pronúncia da Zinaida. À mesa, como antes, a princesa não se mostrou nem um pouco tolhida. Comeu muito e elogiou os pratos. Minha mãe estava visivelmente incomodada com ela e respondia com uma espécie de negligência melancólica. Meu pai, de vez em quando, franzia bem de leve as sobrancelhas. Zinaida também não agradou a minha mãe. Como é arrogante, disse ela no dia seguinte. E afinal, de que ela se orgulha tanto? Bom, aí eles começaram a discutir ali dentro de casa sobre isto. Ah, ele disse que o pai, depois que tudo terminou, o pai, como anfitrião da casa, não é, se despediu da moça, acompanhou até o vestíbulo para que ela pudesse ir embora. E a maneira como Zinaida me tratou deixou-me completamente arrasado. Mas qual não foi a minha surpresa quando, ao passar por mim, ela sussurrou bem ligeiro e com a expressão carinhosa diante nos olhos: Venha à nossa casa às 8 horas. Obedeça, hein? Não falte. Eu apenas abri os braços, mas ela já se afastava, depois de esconder a cabeça na echarpe branca. O que ela queria que o garoto fosse fazer lá? Ela deu uma pequena reunião para alguns garotos mais velhos que ele, 24, 25 anos ali da região, do lugar. Havia outros ainda mais velhos. E quando ele chega lá, estão dançando, estão brincando, ele não sabe onde se localizar. Ele observa tudo ao redor, nada faz sentido para ele, nada ele consegue se localizar. Mas aí é um fenômeno. Há um sorteio. Ele não entende muito bem. O papelzinho vai ser sorteado ali e ele ganha o sorteio. E o sorteio dá direito a beijar a mão da princesa. Meu Deus! Nem sei o que aconteceu comigo quando vi no papel a palavra beijo. Beijo, gritei, sem conseguir me conter. Bravo, ele ganhou, anunciou a princesa. Como estou contente. Levantou-se da cadeira e fitou-me nos olhos de modo tão doce, tão radiante, que meu coração deu um pulo. E o senhor está contente? Perguntou-me. Eu? Ele não conseguia nem falar. Este foi um momento que ele levaria para toda a vida dele, que ele reproduziria mil vezes, que ele teria nos momentos mais difíceis e em outros. Nunca, nunca ele entendeu e nem soube interpretar de fato. O que eu experimentava ali era tão novo, tão doce, sentado, quase sem olhar à minha volta, sem me mover, respingar, eu respirava lentamente, só de quando em quando. Ora eu ria em silêncio ao recordar. Ora gelava por dentro ante a ideia de estar apaixonado. Ali estava. Afinal, aquilo era o amor? O rosto de Zinaida flutuava sereno na escuridão à minha frente. Flutuava e não se dissolvia. Os lábios sorriam sempre da mesma forma enigmática. Os olhos me fitavam um pouco de lado, no ar, indagador, pensativo, carinhoso, como no momento em que me despedi dela. E afinal eu levantei, fui para minha cama, na ponta dos pés e com cuidado, sem trocar de roupa, pus a cabeça no travesseiro, como se temesse que um movimento brusco perturbasse tudo aquilo de que eu estava repleto. Dentro de mim os relâmpagos também se extinguiram. Sentiam agora um grande cansaço e sossego, mas a imagem da Zinaida continuava a pairar, flutuante, triunfante sobre a minha alma. Só que ela mesma, aquela imagem, parecia apaziguada, como um cisne que levantou o voo do capim de um pântano, libertou-se das figuras de mau aspecto que o rodeavam. Eram os outros rapazes, não é? E ao adormecer, apertei-me a ela pela última vez, com uma confiante devoção de despedida. Ah, os sentimentos meigos, as melodias suaves, a bondade, a serenidade de uma alma comovida, o contentamento que se dissolve em contato com as primeiras ternuras do amor. Onde estão? Onde estão? Precisamos aprofundar agora bem mais os estudos antes que a obra tome agora um outro rumo. Essas coisas vão mudar. Ah, esse garoto passa a viver em função dela. Se ela está num mau dia, num mau momento, às vezes ele encontra, ela está com o rosto muito alvo, olhar perdido, os cabelos escuros, debruçada sobre a cerca, olhando para lugar nenhum. Isso acaba com o dia dele. Se ele a cumprimenta e ela responde num meio tom, ele já interpreta isso de mil formas. O autor nos mostra que o que há ao redor, ao desaparecer, coloca um peso demasiado, não apenas na relação, mas sobre ele, sobre o garoto. Todo aquele espaço de convivência com o que há ao redor começa a se diluir. Ele não vê a xícara de chá, ele não vê o quadro na parede, ele não vê os cavalos. O pai o convida, vamos sair a cavalo. A brisa do lugar, cantador, o próprio jardim, isso começa a se diluir. E só há a figura de uma criatura. É só aquilo que ele vê. É só aquilo que ele consegue, com o que ele consegue interagir. O mundo se empobrece completamente. Erickson tinha uma palavra, uma expressão para isso. Ele chamava solidão a dois. E de fato, pode acontecer. A linguagem da coexistência, tão restrita por vezes, pode ser sufocante. Antes era sufocante só para uma pessoa. Agora encontrou outra pessoa para juntos poderem sufocar. Quais são as alternativas? Uma imediata é a expansão de novo. Os objetos ainda, muitos deles estão por ali. Ele pode voltar, a interagir, flores, com jardim, que para ele é tão importante, com as lidas da casa, com seus estudos. Mas como fazer? Se a pessoa está presa agora a esse estado de extrema pobreza, como pobres são as princesas que estão ali. Como faz? Uma das maneiras, mas isso vai variar muito de pessoa para pessoa, é por função, por exercício, por disposição. Exemplo, é hora do almoço? Ok, vamos fazer o almoço na cozinha. Fatiar o pão, preparar a salada, temperar. Fazer isso, faz de novo diluir para outros elementos, faz de novo conversar, faz vivificar outros seres. De novo o mundo se expande, de novo esses elementos estão ali. Quanto maior o sofrimento de uma alma humana, provavelmente, numa época como a nossa, o fator ilha ocorre. Ela leva para dentro dessa ilha meia dúzia de seres para que possam juntos sofrer com ela. Provavelmente, muitas vezes é assim. Ao expandir, ao invés de recolher. Mas isso precisa. Há muitas disposições a considerar aqui. Aqui é uma ilustração muito breve e muito simplória para um fenômeno muito complexo. No entanto, o intuito é apenas ilustrar o que é possível fazer em muitos casos. Expandir, enriquecer com outros seres. Seres importantes, faz diluir o aspecto tão denso e tão arraigado que é colocado às vezes sobre a própria pessoa ou sobre um ser que ela elege para carregar. A mãe do menino não estava gostando nada disso. Ele desce no outro dia para tomar um chá, ela repreende o garoto. Não está gostando nada disso, não está nada contente com essas amizades que ele anda tendo, e nem o fato dele ter voltado tão tarde para casa, ele só tem 16 anos e ela não está nada feliz com essa situação. Ele começa a refletir sobre o caráter do pai, da mãe. Vejam, ele se afasta momentaneamente depois da bronca que ele tomou da mãe, ele começa de novo, ele começa a observar o pai. E ele tem uma conversa com esse pai que somente muito depois, e no fechamento do livro, é que fará sentido para ele. Eles estavam conversando, contentes, ele e o pai estava bem, estava aberto ao diálogo. O que não era sempre que acontecia. Então, ele diz: na ocasião, me atrevi a discursar sobre a liberdade. Na presença, aquele dia ele estava bondoso, como eu dizia, então era possível falar com ele à vontade. A liberdade, repetiu meu pai. Mas será que você sabe o que pode dar liberdade a um homem? O jovem pergunta: o que é? Vejam o que o pai responde, que é liberdade. E isso que o pai está respondendo responde a essa nova classe que estava surgindo e que tinha muitos problemas, que levariam a quase uma convulsão social logo lá adiante. Ele diz para o garoto: a liberdade é a vontade própria. E o poder que ela dá a você, que é melhor que a liberdade. Saiba querer que você será livre e você vai comandar. Vejam bem a lição que esse pai passa. Não é uma lição de fraternidade. Não é uma lição de alteridade. Não é uma lição de às vezes teremos de ser submissos a nós mesmos, aos outros, a uma condição. Isso não nos torna menores. Às vezes precisaremos renunciar, ainda que tenhamos razão em algumas coisas, porque isso é parte da existência e da coexistência. Não se trata de quem é mais forte, de quem tem razão ou de quem pode. Muitas vezes, a ordem da alma e da transcendência obedece outras funções. Não espere ser você o escolhido para as coisas. Às vezes não será. Não é isso que o pai disse para ele. Se dissesse isso, toda aquela classe que agora estava surgindo para substituir o que eles consideravam agora os príncipes, que eram mendigos praticamente, dependiam dessa nova classe, precisavam alugar seus castelos, não davam mais conta, estavam empobrecidos. Mas eram estes que surgiriam agora? Era um problema, não é? Vejam que o escritor não traz algo muito edificante para seu povo, sua época. Por estas e outras coisas é que acabou preso. Virou-se e se afastou depressa. Antes disso, só terminando o diálogo que ele teve com o pai. Antes de tudo e mais que tudo, meu pai queria viver. E viveu. Talvez pressentisse que não teria muito tempo para desfrutar as coisas de sua vida. Morreu aos 42 anos. Virou-se, afastou depressa, eu segui com os olhos. Ele sumiu atrás do portão. Vi como seu chapéu se movia ao longo da cerca. O garoto vê aqui uma coisa que praticamente faz congelar o coração dele. Sabe para onde que o pai dele se moveu? Para onde que ele se afastou? Lá para onde estava a casa que era da Zenaide. Ele estava ali com a mãe da moça. A mãe da princesa pediu para ele fazer uma petição. Ele disse que faria com gosto. Se sentiu lisonjeado por ela pedir a ele. O menino começou a fazer tudo. Mas isso não saiu mais da cabeça dele. O que o pai foi fazer atrás da garota? Né? O que queria ele com aquela menina de 20 e poucos anos? Um homem com 40 que não viveria muito, como ele está dizendo aqui. Mas ele deixa isso para lá. Ele não quer saber disso, acha que foi uma impressão que não foi boa, não é? Ele não gostou daquilo. O pai que estava tentando seduzir a menina, o que que ele estava tentando fazer, afinal? Turgnev coloca nessa situação de coisas um recado muito importante. Aquele que se vai que se recolher em si mesmo, tirando a vez de tudo que está ao redor, não compreendendo que ele é uma parte do mundo, um pedaço das coisas, um elemento que se soma e que às vezes não será tão importante diante de outras coisas que possam ser mais importantes. Não é? Às vezes, a vida de outros vem antes da nossa, dependendo dos contextos. Às vezes, a nossa virá primeiro. E muitas vezes nem seremos, não será eu ou o outro quem decidirá isso, mas um contexto. Não são lições fáceis, mas o recolhimento em si mesmo, esse ensimesmamento, faz com que a pessoa comece a reproduzir fábulas, discursos que talvez funcionem só para ela, ilhada, alienada, bitolada, achando que está compreendendo o que está ao redor, com o que ela nem fala mais. Sintomas disso? Vejam o que ele coloca. Minha paixão teve início naquele dia. Lembro que senti então algo semelhante ao que deve sentir um homem que vai ao trabalho pela primeira vez. Eu já deixara de ser um menino. Estava apaixonado. Disse que naquele dia teve início minha paixão. Poderia acrescentar que naquele mesmo dia tiveram início também meus sofrimentos. Vejam bem. Na ausência de Zenaida, me sentia arrasado. Eu não me vinha nenhum pensamento. Tudo caía das minhas mãos. Eu pensava nela os dias inteiros, com ansiedade. Eu não aguentava mais. Porém, em sua presença eu me sentia aliviado. Tinha ciúmes, reconhecia minha insignificância, me irritava estupidamente e me mostrava. estupidamente servil, e, no entanto, uma força irresistível me arrastava para ela, e eu transpunha a soleira de seu quarto sempre com um tremor de felicidade incontido. Zinaida logo adivinhou que eu estava apaixonado, e eu não pensava em esconder isso. Ela brincava com minha paixão, me ludibriava, mimava, torturava. É doce ser a única fonte, a causa absoluta e inquestionável das alegrias imensas e do desgosto mais profundo para alguém. E nas mãos de Zinaida, eu era como uma cera mole. De resto, eu não era o único apaixonado por ela. Os homens que visitavam aquela casa estavam todos apaixonados por ela. E ela trazia todos presos pela coleira, a seus pés. Divertia-se, provocando neles ora esperanças, ora temores, fazendo-os girar ao sabor de sua fantasia. Isso que ele está contando é assim mesmo? Ou isso já é fruto de alguém que, isolado de tudo, ilhado e trazendo para sua ilha um único elemento, acha que com isso verá todo o resto? Que foi o que Ivan Turgenev não fez na sua vida? Ele mostra o que provavelmente teria sido da vida dele se agisse conforme este personagem, que em tudo se assemelha a ele. Não foi o que ele fez. Quando se apaixonou profundamente por uma mulher casada, ao invés de ir lá lutar, retirá-la e levá-la embora, desrespeitando tudo, desrespeitando que ela tinha filhos, que ela tinha um marido muito mais velho, que ela tinha uma carreira de cantora de ópera, de compositora, que ela tinha uma vida. Ele fez exatamente o contrário. Ele olhou tudo isso, compreendeu a dimensão de todos esses elementos e se aproximou dela. Não negou o amor que tinha por ela. Ele a amava profundamente. Respeitou tudo isso que havia na vida dela. Amigo dos filhos dela, amigo do marido dela, cuidadoso com a respeitabilidade que ela precisava ter numa sociedade pequena da época e muitas outras coisas. Soube que o melhor que podia fazer era chegar perto dela e se hidratar com essas gotas de orvalho de amor, de amizade, que para ele parecem ter sido suficiente. Mas para esse jovem, ele mostra aqui como provavelmente sua vida teria sido. Se tentasse agir, ele tinha como fazer. Era muito poderoso, era um homem muito rico, era muito influente, era uma pessoa que tinha relações importantes, podia ter complicado muito as coisas. E o que ele fez, ao invés dessa soberba toda, que ele, aliás, condena nos livros dele, essa manipulação política, essa manipulação de pessoas que acham que podem porque possuem, ele renuncia a tudo isso. Renuncia a tudo isso. Nós não sabemos como Pauline, como sua filha mais velha, que era praticamente uma filha para ele também, se sentiram quando leram esse livro. Não é? Que já é um livro da maturidade dele. Pauline também já tinha seus 40 anos quando esta obra chega. Foi lançada no russo, meses depois, em francês. O marido da Pauline, o Louis, ele era um homem muito culto, muito culto. 20 anos mais velho que ela, 20 anos mais velho que o Turgenev. Gostava muito de Turgenev. E esse homem, que era muito culto, era um tradutor. Tradutor, escritor, traduzia do russo para o francês. Provavelmente foi um dos primeiros a ler a obra. O que será que entenderam? Não é? Será que entenderam assim como estou colocando? Um atestado, um elemento aberto que mostra, olhem, esse caminho não existe, porque esse caminho é a ruína, não só daquele que ama, do que é amado e de todo o resto. uma das lições mais poderosas de uma época. No entanto, essa garota, essa jovem princesa, diz algo que é surpreendente. Junto aos outros, ela responde quem ela amaria. Ela diz que não ama ninguém. Ela está conversando com esse garoto e o garoto está enciumado, para variar, não é? Quase sempre enciumado. E ela diz para ele: Você acha que eu amo fulano de tal? Não, claro que não. Ela diz para ele: Eu só amaria quem me subjugasse. E se Deus quiser, eu não encontrarei ninguém assim. Não me deixarei apanhar sob as garras de ninguém. Ele pergunta a ela, a princesa Zenaida, mas então você nunca amará ninguém? E o senhor? Por acaso eu não amo o senhor? Disse, e bateu a luva na ponta do meu nariz. Sim, Zenaida se divertia muito comigo. Ao longo de 3 semanas, eu a vi todos os dias, e o que ela não inventou de fazer comigo, fazia de tudo. Raramente ia à nossa casa, e eu não me queixava disso. Em nossa casa, transformava-se numa dama, numa princesa. E era, eu a evitava. Eu temia me denunciar diante da minha mãe. Ela não tinha a menor simpatia por Zinaida e nos observava o tempo todo com ar hostil. Quanto ao meu pai, eu não temia. Ele parecia nem notar a minha presença ou a dela. Falava pouco. E de maneira especialmente inteligente, muito séria. Ele disse que ele parou de estudar nessa época, parou de ler, não queria mais saber. Minha mãe me repreendia. Às vezes a própria Zinaida me expulsava do ambiente. Então eu me trancava no meu quarto, caminhava até o fim do jardim, subia nas ruínas de uma alta estufa de plantas feitas de pedras. E com as pernas penduradas no alto de uma parede que dava para a estrada, ficava horas sentado e olhava, 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 sem ver nada. É como se não saísse do quarto dele. Não via nada. Não conversava com nada. É um dos preços a se ter por se viver na ilha. Certa vez eu caminhava pelo jardim junto à conhecida cerca e eu vi Zenaida. Apoiada com as mãos, ela estava sentada na grama e não se mexia. Eu quis me afastar com cuidado, mas ela de repente levantou a cabeça e me fez um sinal imperativo. Fiquei petrificado. Não a compreendi de início. Ela repetiu o gesto. Prontamente saltei a cerca e com alegria me aproximei dela. Mas Zinaida me deteve com o olhar e apontou para uma trilha a 2 passos dela. Confuso, sem saber o que fazer, me ajoelhei na beira da trilha. Zinaida estava tão pálida, tão amargamente triste, um cansaço tão profundo se exprimia em todas as suas feições que senti um aperto no coração. Eu não pude deixar de balbuciar. O que há com você, senhora? Zinaida estendeu a mão, arrancou uma folha de grama, mordeu-a, jogou para longe. O senhor me ama muito, não é? Perguntou afinal. Me ama? Sim? Nada eu respondi. Para que eu iria responder? Sim, repetiu ela, olhando para mim, muito como antes. É igual, os mesmos olhos, acrescentou. Pôs-se a pensar e cobriu o rosto com as mãos. Tudo me causa desgosto. Eu fugiria até o fim do mundo. Eu não consigo suportar isso. Não consigo resolver. Que me aguarda o futuro? Como tudo isso me pesa? Meu Deus, como pesa! O menino não entendia nada. Ele ficava completamente destruído com isso. Não podia fazer nada. Só que o Turgenev nos traz aqui uma outra mensagem, para além daquela que já vimos há pouco, que é muito forte. Sobre um testemunho autobiográfico impressionante. Considerem quantos fariam isso que ele fez dessa forma. No entanto, ele faz agora uma outra mensagem, muito grande. Todo o tempo durante a obra, nós prestamos atenção em quem? Qual é o testemunho da nossa literatura ocidental? Aliás, Turgenev, muitas vezes, para os russos, o acusaram de ser um ocidentalista. Ele não era, de forma alguma. Ele foi aquele que popularizou muito da literatura russa no Ocidente e fez o contrário. Foi uma grande ponte entre tudo isso. Vejam o que vem agora. O autor está nos avisando sobre algo, que é praticamente um ponto cego na leitura de um texto como esse. Ao prestarmos atenção a esse jovem de 16 anos, seus sofrimentos, sua angústia, sua restrição nessa ilha que ele traz, colocando tudo para fora das coisas do mundo, ao fazer isso e nos levar a prestar atenção a ele, o que fazemos com a pobre Zenaida? Nós não a deixamos lá fora, no meio das outras coisas que foram colocadas ao relento? Ela nem parece uma mocinha de história, não parece nem uma princesa, nada disso. Parece uma pessoa caprichosa, incapaz de amar, manipuladora, que fica lá fora. Não é assim que fica aparecendo? Mas vejam, observem, ao fazermos isso com ela e prestarmos atenção ao rapaz, nós não nos tornamos essa ilha que o autor nos diz. Não há vida aí dentro. Saia daí. Isso não é amor. Isso tem o nome de amor e não é amor. Nós estaríamos fazendo exatamente o que ele nos pede para não fazer. O próprio propósito do livro Não Se Põe a Perder. Essa moça, ela está vivendo a mesma situação do rapaz, só que por uma outra pessoa, que quando ele descobrir quem é, vai fazer o mundo dele simplesmente sacudir completamente. É o pai dele. É o pai dele. Em uma noite ele fica parado no jardim, porque ele começa a desconfiar que ela tem alguém, e ele vê passar por perto dele. Ele reconhece o pai, mesmo com capa de chuva e tudo. Há uma briga gigantesca dentro de casa depois. A mãe e o pai vão se separar. A mãe não aceita isso de jeito nenhum. E assim como na vida de Turgenev, que era a mãe que tinha toda a riqueza, na vida pessoal do escritor, a mãe era muitíssimo rica. O pai, segundo os historiadores, provavelmente casou com ela para ter uma condição de vida melhor, etc. E na vida do escritor, a mãe tinha um temperamento de amedrontar quem se aproximasse dela. Era uma mulher dificílima. No livro, essas coisas têm outras substâncias, até para não atrapalhar o foco da história que ele quer colocar para nós e suas mensagens. Aqui no livro, o pai se assemelha muito com o pai dele em vários aspectos. Não é? Não havia amor. Ele não se interessava pela família. Palavras literais durante o livro aparecem aqui. Tanto é que se envolve com a Zenaida, e nem pela Zenaida ele está nem aí para a guria, que sofre profundamente porque passa a amar esse homem, que é um homem casado, se envolve com ele, a Zenaida. Eles então, com o escândalo que acontece quando a mãe do rapaz fica sabendo, voltam para a cidade e ele não veria mais a Zenaida, nunca mais. Ele volta para a faculdade, termina o curso dele. E um dia, quando ele está caminhando, ele retorna a Moscou, está caminhando, encontra um amigo e diz a ele: "Você sabe, Zenaida, tudo o que aconteceu?" Ele diz: "Eu não tive mais contato com ela." E o amigo conta: "Na verdade, ainda há duas passagens nas quais ela aparece. Parece pela o pai leva a menina até a cidade grande atrás dele. Leva tempo até que essas coisas se desconstruam. Mas finalmente ela encontra alguém com quem ela vai casar. Ela vai querer ter um bebê com este homem. O final é muito triste para ela, para Zenaida. E não é menos triste para o pai dele. Mas ele nos mostra que a partir daí o personagem compreende a lição que o próprio escritor levou para a vida dele. Ele se entristece, mas ele expande seu mundo. Este livro, publicado na Rússia, quando vai na tradução dele para o francês, logo em seguida, o Turkenev, ele prefere fazer alguns ajustes. Um pós-fácil. Segundo ele, ele precisava fazer isso porque aqui no Ocidente nós não entenderíamos isso da maneira como ele queria que passar a mensagem. Vamos ver como termina aquele filme que mostra a relevância de tudo que há ao nosso redor, que é a lição que o autor nos traz e que o personagem, por fim, entende.
Oh, Miss Bill, the American, was the first one. He says, I'm not overstepping the mark, am I? I said, oh, don't be so soft. I don't mind if you kiss me. He kissed me, but at least he didn't put his tongue down my throat. Anyway, then Vince, the man that I was already betrothed to, according to my mum, was coming over. I'd never met him before. I said, hello. He said, hello. Can I come in? I said, no. I said, you cannot. I said, I don't know you. And my mum said, well, what do you think about Vincent? I said, I wouldn't walk on the same side of the street as him. Anyway, Vince got his call-up papers. It was my stepfather who said, oh, well, before you go, she better have a ring on her finger. I said, no. He said, yeah, you're going to marry that lad. And this was the end of all my romances. I saw him off on the station. He said, oh, don't cry. He said, I'll be back. I said, how do I know you'll be back, you know? But, yeah, I think it was then. I think that's when I fell in love with him. Vince came home, you know, after the war. We not only had children, I've got two adopted children. We never noticed growing old. As though someone had waved a wand and next minute, you know, he'd grown up. I mean, when Vince died, Oh, I cried and I cried, and it was so funny. I mean, it wasn't funny really, because he dropped dead at 4 o'clock on the Sunday afternoon. It was the worst day of my life. He was a lovely, lovely man. He was a saint to put up with me. When you've had as many kids as me, you've got to make do in life. Whatever comes, I will accept and enjoy it.